A inclusão nessa canção?
Primeiramente, eu queria cumprimentar nosso amigo Souza, Rubens Souza, sua esposa, a companheira que eu não sei o nome, lá o seu.
Pastor Jorge.
Queria cumprimentá-lo, dizer que seja bem-vindo à casa, à casa do povo, e também ao nosso amigo. Nosso amigo ali, o Romeu, pela transmissão, através da Rádio Web, dessa nossa sessão, e dar um bom dia também a todos os ouvintes que estão nos escutando, e dou uma aberta para a gente sessão, pedindo ao nosso secretário, em primeiro lugar, hoje recebo nos primeiros dias da Semana para a Filha. A nossa câmara aqui não tem muito essa tradição, a gente deveria estar puxado, porque eles estão ali, mas eu só não vim puxado, porque estou infelizmente com problema num dedo, não posso passar a bola. Problema num dedo, não posso passar a bola. Então, também gostaria de cumprimentar a todos. Assim que eu sei que eles mesmo eles não estão sendo puxados, mas eles estão fazendo parte da segunda parroquia. E vamos peço ao primeiro secretário, vereador José Pizequinha, a leitura da última ata da sessão ordinária.
Ata número 033/2021. Aos 8 dias do mês de setembro, ano de 2021, às 9:38, reuniram-se nesta Casa Legislativa os senhores vereadores Márcio Zanetti, Mara, Maicon Veiga, Thiago Schneider, Gilson Santos, Letícia dos Santos, Vivian Rosa, Jorge Águila, Maria Lítica e Neri Leal. Abrindo os trabalhos, o presidente vereador Neri Leal dá início à sessão, solicitando ao primeiro secretário, vereador Jorge, a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual discutida e votada foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente. Gabinete. Encaminha as leis de número 2356 a 2360/2021. Gabinete, encaminha os projetos de lei de número 45/2021, que altera o artigo 4 das leis municipais número 2314 de 3/2021 e número 2328 de 19/4/21, que autorizam o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores. Quanto à carga horária de trabalho e número 046/2021, que altera a redação do artigo da lei número 2179 de 28/2/20 e da lei número 2308 de 15/12/20, no que se refere à rotação do servidor. Presidente, caminha as comissões técnicas permanentes os projetos de lei de número 45 e 46/2021 e o projeto de lei de autoria da vereadora Letícia dos Santos, que inclui a cultura tradicionalista nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Expediente, escrito vereador Vivian Rosa, Charles Schneider, Letícia Santos e Jorge Alves. Ambos seu espaço, a vereadora Vivian comenta sobre o projeto de lei que se encontra para análise na ordem do dia de hoje. Trata sobre a inclusão no calendário oficial de membros do município. E a Semana do Idoso, sabendo que o mesmo já acontece em muitos municípios neste mês. Sugere que todos participam com sugestões, ideias e campanhas de valorização ao nosso idoso. Ao usar a palavra do vereador de Aires, informa que, infelizmente, não foi convocado a votação da privatização da Codsan e a regionalização do processamento básico, tendo sido aprovado na semana passada na Assembleia Legislativa. Também menciona que na semana passada esteve em Porto Alegre, em reunião com o deputado José Nunes e em reunião remota com o assessor do deputado federal Henrique Fontana, articulando sobre o recurso, a princípio no valor de R$100 mil, destinado a Cofamor para o desenvolvimento do projeto do Centro de Beneficiamento de Grãos, com o prazo e até o mês de outubro para oficializar esse pedido. Solicita a inclusão na ordem do dia de hoje dos projetos de lei de número 45 e 46/202. A suspensão da sessão para as comissões darem seus pareceres, bem como a realização de uma sessão extraordinária para a votação final dos mesmos. Usando seu espaço, a diretora Letícia fala sobre o seu projeto de lei, que está entrando para análise e votação na sessão de hoje, que trata sobre a cultura tradicionalista gaúcha nas escolas públicas da rede municipal. Comenta que já entrou em contato com o secretário da Educação e também disponibilizado ao Conselho Municipal de Educação e apresentado ao prefeito. Acredita que hoje não só o CDG Marcela Grande, como o município, através das escolas, tem de dar o suporte, incentivar para que essa cultura seja trabalhada nas escolas. Também comenta na semana passada, convite do prefeito esteve em Pelotas, representando o município em uma reunião no Coreia do Sul para tratar sobre a consulta popular de 2021. Comenta que em seu pronunciamento na rádio destacou os trabalhos desenvolvidos pelo vereador Charles, do ex-vereador Cláudio Silva e o ex-prefeito Francisco Valdino Claus, que sempre trabalharam muito pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento do município. Salienta que nos próximos dias será dado o início do processo da consulta popular. Comenta que o valor destinado para os municípios da região será em torno de R$1.200.000. Todos os vereadores poderão participar e se engajar ao processo, pois a grande mudança deste ano é que qualquer cidadão do município vai poder inserir um projeto que antes era somente das instituições. Será totalmente digital, através de um aplicativo e, após a análise em Porto Alegre, o mesmo voltará a ser definido na Assembleia Municipal e a seguir definido na Assembleia Regional. Também comenta que hoje à tarde, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas, estará fazendo a renovação e a confecção da carteirinha de idosos acima de 65 anos. Ao dar a palavra, o vereador Jorge deixa registrado sobre a aceitação vista ontem através das redes sociais do nosso município da República. Mesmo com o país atravessando uma pandemia, o presidente comenta da manifestação de protesto realizada ontem ter sido pacífica e tranquila. Em a parte, a vereadora Maria Lucina lutou e falou da parte do presidente da República em sua manifestação, e falaram do que realmente está acontecendo, da dificuldade que está passando o povo brasileiro, do custo de vida alto devido à suba dos preços de modo geral. A parte, o vereador Tiago concorda com a vereadora Maria Lucina, dizendo que a manifestação é um marco democrático, que as críticas sendo produtivas só tem a somar. Só questiona que foi incluído principal dessa manifestação foi de instituir o STF, a intervenção militar conforme faixas, portanto, existe uma pandemia, deveria haver um fortalecimento para o combate ao Covid, a situação de vulnerabilidade de famílias, contra a questão da segurança alimentar e o desemprego. Não foram apresentados em nenhum momento alternativas. Ordem do dia. O presidente coloca em discussão a votação e solicitação do vereador Thiago, as quais foram aprovadas por unanimidade. Logo, o presidente suspende a sessão às 10 horas e 10 minutos e reage às 10 horas e 16 minutos. Tendo a Comissão de Comissão de Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres pela aprovação do projeto de lei de número 45/2021, que altera o artigo 4 das leis municipais número 2314/3/2021 e número 2328 de 19/4/21, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores, quanto à carga horária de trabalho, e ao projeto de lei de autoria da vereadora Vivian Rosa, que institui e inclui a Semana do Idoso no calendário oficial de eventos do município de Morredondo e da outras providências. Discutido e votado, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Os projetos discutidos e votados, artigo por artigo, foram aprovados por unanimidade em primeira votação. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram pareceres pela aprovação do projeto de lei de número 046/2021, que altera a redação do artigo 1º da lei número 2279 de 28 de 2 de 20 e da lei número 2308 de 15 de 12 de 20, no que se refere à lotação do servidor. Discutido e votado, os pareceres foram aprovados por unanimidade. O projeto discutido e votado, artigo por artigo, foi aprovado por unanimidade. Primeira votação. Discutido e votado, o projeto de lei de número 43/2021, que dispõe sobre o regime de concessão de diária aos servidores e demais colaboradores no âmbito do Poder Executivo do município de Morredondo e da outras providências. E o projeto de lei de autoria da vereadora Vivian Rosa e Letícia dos Santos, que institui a Semana Municipal do Ciclismo no âmbito do município de Morredondo e da outras providências, foram aprovados por unanimidade em segunda votação e redação final. Comunicação de líder. Como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Chaves informa que o recurso solicitado ao deputado federal Paulo Paim foi liberado para a área da saúde, no valor de R$150 mil, portanto está entrando em contato com o gabinete do prefeito para oficializar o recebimento desse recurso. Dada mais atrasada, presidente, convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, 5 minutos, e para a próxima sessão ordinária, realizar-se dia 15 de setembro, às 9h30. Encerra a presente às 10h26 e para constar da prova presente ata que após será assinada por mim, secretário, bem como pelo presidente dessa casa legislativa.
Em discussão a ata, em votação, aprovado. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de, em nome da nossa vice-prefeita, cumprimentar mais as pessoas que chegaram, uns já foram cumprimentados, outros não, e que sejam bem-vindos. Também outra coisa que eu gostaria de aproveitar, a oportunidade, o nosso amigo Souza, nós temos vereadores novos aqui, o nosso amigo Souza foi um dos fundadores da nossa cidade e foi vereador também dessa casa, então eu gostaria de deixar essa mensagem e dizer que ele deixou a sua condição. comissão. Hoje talvez ele não queira concorrer mais, mas ele já fez a parte dele. Ele, juntamente com a família dele, contribuiu muito para essa cidade, para que ela crescesse e continue crescendo. Souza, o meu muito obrigado ao senhor e à sua família pela participação desse desenvolvimento, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe que o senhor tem uma grande parte nesse desenvolvimento. Então, muito obrigado. Então, passamos ao resumo do expediente. Então passamos ao grande seguinte. Vereadora Tininha.
Bom dia, presidente, demais vereadores. Que lindo esse povo aqui. Seu Souza, vereador, sempre vereador, pastor, a nossa vice-prefeita. Bem-vindos todos. É uma semana de festejos aos poucos. Ai, desculpem também, né? Um bom dia, um bom dia aos nossos telespectadores, como eu falo, que a gente tem uma audiência. Fiquei muito feliz outro dia fazendo algumas visitas e percebi o quanto nos assistem nesse momento. Muito obrigada. Nesse horário do grande expediente, a gente pode falar de todos os assuntos. E é uma semana de festejo, de Farroupilha, de aos poucos vamos voltando ao nosso normal, após a vacina foi que realmente está nos protegendo. A diferença veio muito rápido, assim, no momento que o pessoal começou a ser vacinado, as coisas já começaram a melhorar. Setembro é o mês Farroupilha, mas também no Dia Nacional do Brasil, né, a gente comemora o Setembro Amarelo. Há uma preocupação, principalmente pós-pandemia, do aumento da depressão, da nossa necessidade do cuidado com a nossa mente, né, com a nossa parte psicológica. Por isso, então, a minha fala hoje é voltada aos cuidados que devemos ter, e vem a seguir uma proposição onde a gente propõe, junto com a Secretaria de Saúde, que se trabalhe, né, o tema, né, do Setembro Amarelo, onde nós temos que ter este cuidado, porque a gente percebe o aumento diário de pessoas com depressão, e a nossa cidade, infelizmente, ela tem um índice alto de suicídio. E o mês amarelo, dia 10 de setembro, é comemorado mundialmente o dia de prevenção ao suicídio. A minha fala é voltada a este cuidado. O nosso município ainda temos casos de muita depressão, e que nós temos que ter esse cuidado especial, não só no mês de setembro. O mês de setembro fique como alerta, né? Ele é mundialmente conhecido já como no dia 10, como eu falei, dia 10 comemorando o dia do combate ao suicídio. E nosso município não pode ficar atrás, né, trazendo esse cuidado para que a gente possa ver o nosso município, as pessoas com a saúde mental melhorada, né, no seu passar dos dias, dos tempos, que a gente tenha luz e, né, ideias, parcerias, que a gente possa trabalhar junto, voltados a este cuidado.
Passamos a Letícia.
Bom dia a todos, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, e especialmente hoje, a família Cancela Grande, que aqui se encontra. Eu quero só destacar rapidamente o projeto de lei de minha autoria, que inclui a cultura tradicionalista nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Morro Redondo. O projeto que foi apresentado ao Executivo, também foi disponibilizado ao Conselho Municipal de Educação, à Secretaria Municipal de Educação, e acredito que hoje passe pela aprovação das comissões aqui da Câmara. Então, agradecer, dizer que é simbólico pela data, pela semana de festejos do nosso Estado, mas que, além disso, acredito que será uma forma da gente valorizar, como já disse quando esse projeto foi encaminhado aqui, valorizar e resgatar os nossos valores nas escolas, que é onde os filhos, os sobrinhos, os netos passam a maior parte do tempo. Então, em meu nome, agradeço a todos os vereadores. Muito obrigada.
Vereadora. Vereador Tiago.
Então, bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, a todos os integrantes do CPG Cancela Grande, nossa vice-prefeita, se encontra presente nessa sessão, e parabenizar a todos os integrantes do CPG Cancela Grande por manter viva essa tradição gaúcha em nosso município. E gostaria também de solicitar a suspensão da sessão para que as comissões, a comissão especial, possa fazer a distribuição dos cargos para que a emenda à lei orgânica entre nessa sessão. É o projeto de emenda à lei orgânica municipal, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 100 da lei orgânica municipal. Autoria, então, dos integrantes dessa Casa Legislativa. Solicito também a suspensão da leitura do projeto de lei que institui e inclui a Semana do Idoso no calendário oficial de eventos no município de Morro Redondo, tendo em vista que já foi lido e aprovado em primeira votação. Então, solicito que seja só lida a emenda do projeto, do nosso secretário poder fazer a votação depois, né? Seria isso, então, presidente.
Eu coloco em discussão a pedido do vereador Charles. Coloco em votação. Está aprovada. Também gostaria de aproveitar esse espaço, também, que é do grande expediente, de pedir até desculpa a esse público que hoje veio nos visitar. Eu acho que a gente poderia ter se organizado, ter se organizado um pouquinho melhor para recebê-los. É uma semana farroupilha, é uma coisa muito significativa no nosso tradicionalismo. E a gente hoje se encontra assim meio desorganizado. Então, gostaria de pedir desculpa a vocês. Quem sabe numa próxima que a gente se organize melhor para recebê-los. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que a Câmara está recebendo vocês de braços abertos. Então, passamos a... agora está suspensa a sessão para as comissões dar os seus pareceres. Ao projeto projeto de lei está em votação, está aprovado.
Projeto de lei número 30/2021, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º. Da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração contínua, na forma do anexo.
Está em discussão o artigo 1º, está em votação, está aprovado.
Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se por, 1º, programa ou instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido e mensurado, indicadores visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 2º, programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. 3º, programa de apoio administrativo, que é aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa, que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas. Manutenção de serviços é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal, reunindo ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaborem para a concessão dos objetivos dos programas finalísticos. 5º, encargos especiais do município, programa de cunho orçamentário que engloba ações de natureza financeira não acessíveis aos programas finalísticos ou programas de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro, e orientará a fixação das metas dos demais programas. 6º, ação ou conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. 7º, meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. 8º, produto, bem ou serviço que resulta da ação destinada ao público-alvo.
Está em discussão o artigo 2º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 3º. A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria, dos órgãos da administração direta e indireta do município, das operações de crédito, nos convênios, contratos ou instrumentos congêneres, celebrados com a União, Estado ou outros municípios, das transferências legais e obrigatórias e subsidiariamente recursos de parcerias com a iniciativa privada. Parágrafo único. Os valores financiados constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciados e não constituem limite para a programação da despesa na lei orçamentária anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela lei de diretrizes orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor na época.
Está em discussão o artigo 3º, está em votação. Está aprovado.
Artigo 4º. As metas fiscais das ações estabelecidas para o período 2022/2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.
Está em discussão o artigo 4º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.
Está em discussão o artigo 5º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.
Está em discussão o artigo 6º. Está em votação. O artigo 7º. 6º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores ou na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e quem compete. Primeiro, definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA, a ser observada por todos os órgãos da administração municipal. Segundo, definir a agenda de elaboração e acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA. Terceiro, auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA. Quarto, elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste plano, que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Está em discussão o artigo 7º. Em votação. Aprovado.
Artigo 8º. A acompanhe o plano plurianual as seguintes tabelas de caráter meramente informativo. Primeiro, tabela memória de cálculo das estimativas de receitas para o período de 20 de 22 a 20 de 25. Segundo, tabela estimativas da receita corrente líquida. Terceiro, tabela estimativas de limites de gasto com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 20, 22 a 20, 25. Quarto, tabela estimativas de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do Poder Legislativo. Quinto, a tabela estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recurso vinculado à educação. Sexto, tabela estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à saúde. Oitava, tabela estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à assistência social. Oitavo, tabela estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiadas com recursos do RPPS. Nono, tabela variação global, consolidação de valores disponíveis para diretrizes, objetivo e meta do PPA.
Está em discussão o artigo 8º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 9. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 9. Está em votação. Está aprovado o projeto em primeira votação.
Parecer da CCJ COF César. Proposição do projeto de lei de autoria da vereadora Letícia Santos, que inclui a cultura tradicionalista nas escolas públicas da rede municipal de ensino, pela aprovação.
Está em discussão o projeto da vereadora Letícia? Pareceres. Está em votação. Está aprovado.
Proposição projeto de lei que inclui cultura tradicionalista nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Autoria, vereadora Letícia. Projeto de lei inclui a cultura tradicionalista nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Rui Valdir Lopes Horário, prefeito municipal de Morredondo, do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Morredondo a cultura tradicionalista nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Parágrafo único. O programa deverá incluir a cultura e os costumes do nosso estado aos conteúdos do ensino fundamental.
Está em discussão o artigo 1º. Está em votação. Está aprovado.
Artigo 2º. O programa de que trata esta lei tem como objetivos: 1º, ampliar, promover e disseminar a cultura e os costumes do estado nas instituições de ensino por meio da oferta de conteúdos ligados à história geográfica, literatura, artes, esporte e na sociologia, objetivando a consolidação dessa cultura na educação. 2º,
desenvolver características comportamentais que eduquem a criança e o jovem para a valorização das nossas raízes, independentemente das etnias religiosas do Estado do Rio Grande do Sul. Terceiro, estimular a implantação de práticas educacionais que congreguem a comunidade escolar através de parcerias com entidades tradicionalistas, CTG e piquetes, filiados e não filiados ao MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Quarto, incentivar a capacidade de inovação através de atividades extracurriculares. Quinto, incrementar o surgimento de novas atividades em parceria às entidades. Sexto, incentivar em parceria com a Escola Agrícola Municipal e a Universidade Federal do Pampa, estudos e práticas referentes à agricultura e à pecuária. Sétimo, fomentar o estudo, pesquisar e práticas voltadas às atividades de dança, culinárias, indumentárias, mostrar culturais, canto, poesias e as atividades do campo.
Está em discussão o artigo 2º, em votação, está aprovado.
Artigo 3º, as instituições de ensino poderão incluir em seus currículos conteúdos e atividades que promovam a cultura no projeto pedagógico e no plano escolar, visando a realização de práticas que contemplem o processo de ensino-aprendizagem. Parágrafo único. O disposto nesse artigo compreende ações de caráter curricular ou extracurricular voltados aos estudantes do ensino fundamental.
Está em discussão o artigo 3º. A votação está aprovada.
Artigo 4º. Para a execução do programa previsto nessa lei, o poder público poderá celebrar parcerias com órgãos públicos federais, estaduais, municipais e entidades da sociedade civil, organizada, pública ou privada.
Está em discussão o artigo 4º. Em votação, aprovado.
Artigo 5º. Esta lei entra em vigor no próximo ano, motivo de sua publicação.
Está em discussão o artigo 5º. Em votação, aprovado em primeira votação.
Comissão Especial. Proposição projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal.
Está em discussão os pareceres das comissões. Em votação, aprovado.
Proposição, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 2021 altera a redação do parágrafo 3º do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º.
As emendas de vereadores ao projeto de lei do sanitário anual, respeitados os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória pelo Poder Executivo. Primeiro, as emendas de vereadores a projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada às ações e serviços públicos de saúde. Segundo, a execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previsto no caput, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Terceiro, é obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput desse artigo em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9 do artigo 165 da Constituição da República. Quarto, considera equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atende de forma igualitária a impessoal as emendas apresentadas independentemente da autoria. Quinto, as programações orçamentárias previstas no inciso 1º não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica, na forma do inciso 6º. Sexto, no caso de impedimento de ordem técnica no empenho da despesa que integra a programação na forma do parágrafo 3º deste artigo, serão adotadas as seguintes despesas: a) até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; b) até 30 dias após o término do prazo previsto na alínea a), o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; c) até 30 dias após o prazo previsto no inciso b), o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; d) se até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso c), o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato obrigatória nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista na alínea A do inciso 6º. A oitava, os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no parágrafo 3º deste artigo, até o limite de 0,6%. 10% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Nono, se for verificado que a estimativa da receita e da despesa poderão resultar no que não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecido na Lei de Diretriz Orçamentária, o montante previsto no parágrafo 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proposta da limitação indicente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 4º. Não constitui causa para impedimento técnico. Parágrafo 1º. Alegação de falta de liberação na disponibilidade orçamentária ou financeira, observando o disposto no inciso 9º do parágrafo 3º deste artigo. 2º. Omisse que possa ser sanado mediante procedimento ou providências de responsabilidade exclusiva no órgão de execução ou 3º, a alegação de insuficiência do valor da programação, salvo se a influência for superior a 30% no montante necessário para a execução da programação impositiva.
Souza, os demais aqui presentes. Só quero falar um pouco do que nos levou a fazer essa proposição, né? Que é